Boa noite para você que nos acompanha ao vivo. Bom dia, boa tarde para você que nos assiste ou escuta a versão em áudio em seguida. Hoje é domingo, dia 23 de abril de 2023, e está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo, o podcast também videocast, onde não basta jogar, é preciso debater. Edição 253 entrando no ar. E como sempre, eu, Fábio Porto, e meus queridos Cadelin e Darth Range, nos reunimos para discutir a respeito dos mais importantes e relevantes assuntos sobre o universo do entretenimento digital na última semana. Edição cheia de coisas interessantes para comentar, mas, obviamente, a gente começa com o tópico mais polêmico da semana. Sim, vamos falar a respeito do nosso presidente e de uma fala muito mal colocada que ele realizou no início desta semana. Reportagem do Game Hall diz assim: em reunião, presidente Lula chama jogos de violentos porcarias. Vamos lá. Em uma reunião na terça, dia 18, com ministros, governadores e chefes dos poderes, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou os jogos eletrônicos, classificando-os como porcarias, violentos e que ensinam crianças a matar. De acordo com ele, os jogos não estimulam a educação e o amor, servindo somente para deixar os jovens com comportamentos mais agressivos. Então, vou abrir aspas aqui para o presidente. Quando meu filho tem 4 anos e ele chora, o que é que eu faço para ele? Eu dou logo um tablet para ele brincar. Ensino logo um joguinho. Não tem jogo, não tem game falando de amor. Não tem game falando de educação. É game ensinando a molecada a matar. É cada vez muito mais mortos do que na Segunda Guerra Mundial. É só pegar o jogo dessa molecada. É o meu filho, o filho de cada um de vocês. É o meu neto, o neto de cada um de vocês. Pode ser que tenha uma raríssima exceção que não faça isso. Mas eu duvido que tenha um moleque de 8 anos, 9 anos, 10 anos, 12 anos, que não esteja habituado a passar a grande parte do tempo jogando essas porcarias. Fecha aspas. A fala do presidente mostra sua posição contrária aos games e também que ele desconhece completamente as propostas e temas que as desenvolvedoras têm à disposição para crianças e adolescentes. Pois bem, minha gente, foi isso que o Lula falou. Eu nem vou pedir para a gente começar a comentar a respeito disso agora, porque tem uma outra reportagem aqui que fala justamente a respeito do filho dele. E a reportagem diz: generalizou, diz filho de Lula, sobre ligar games à violência em escolas. Bom, após o presidente dizer que os videogames ensinam a molecada a matar, o filho mais novo do chefe do executivo, Luiz Cláudio Lula da Silva, rebateu o pai em uma publicação no Twitter. Luiz Cláudio rebateu a afirmação dizendo que acabou generalizando, abre aspas: meu pai viu os filhos e os netos crescerem jogando videogame. Ele sabe que isso não nos tornou violentos. Ele fez uma declaração sobre um assunto polêmico ao vivo e acabou generalizando. Videogame é muito mais que violência. É arte, é lazer, é entretenimento. Fecha aspas pro Luiz Cláudio. Bom, muito triste, né? Porque o presidente simplesmente parar de pensar por um instante e sair com uma verborragia desse nível é muito complicado. Ele voltou. Então, foi uma série de afirmações completamente infundadas de uma pessoa que, como o próprio filho disse, viu os filhos crescerem jogando videogame e que eu não sei se por maldade ou simplesmente por ignorância, decidiu falar uma sucessão de besteiras. Muito triste isso. O que que vocês acham, meus queridos? Eu vou começar pelo Cadelinho. Boa noite, meu querido.
Boa noite, Porto. Bom dia, boa tarde, quem nos acompanha. Veja, Porto, não é muita novidade esse discurso. E esse é um discurso que não... Ele parece transcendental às diferenças ideológicas, né? Não importa se a pessoa é de direita, se é de esquerda, se é conservadora, se é liberal, se é socialista, se é... Eu acho que a gente já ouviu esse tipo de acusação vir de boca de políticos de muitas matizes diferentes. Na verdade, talvez assim, mais conservadores, sejam conservadores de direita ou de esquerda, mas mas é muito comum. Uhum. Eu penso, sabe, Porto, que tudo bem, tem todos esses componentes que você falou, existe um enorme componente de conhecimento, existe um enorme componente de ignorância, existe um componente significativo de conflito geracional também, né? Nós temos que levar em consideração que, via de regra, não é? A maioria dos políticos são mais velhos que nós mesmo aqui, né? Imagina com relação à garotada. Então, esse conflito geracional também se manifesta nessas horas. Mas nada me tira da cabeça, Porto, que o que alimenta esse discurso é que ele é muito conveniente, sabe? Porque, assim, você tem uma situação, um problema, um desafio imenso na sociedade, que é a segurança pública, não é? Que é a criminalidade, que é o combate a principalmente aos crimes violentos, mortes, a armas de fogo. E é muito conveniente para quem é responsável pelas políticas públicas transferir responsabilidades, né? Então, dizer assim, não, o problema não é policiamento, o problema não é o processo penal, o problema não é as nossas instituições, o problema não é falta de telas nas prisões, o problema não é falta de educação, né? Enfim, todos os elementos sociais, né, que levam, e até a informação de caráter cultural mesmo da pessoa, né, que conduzem a isso. E é muito mais simples, né, você dizer que não, o problema são as más influências, né, são as influências negativas, né? Então você coloca ali a influência, os jogos violentos são um problema. Porque é conveniente. Porque, assim, você primeiro diz, olha, não tem nada a ver com o Estado isso. Não é coisa nossa, isso aí foi uma má influência da pessoa, e aí você não quer atacar a família, porque é ruim, né? Porque vai tomar bordoada, não quer atacar educação, porque vai tomar bordoada do pessoal da educação, você procura um bode expiatório, né? E aí um deles, o conveniente sempre é os games, né? E é conveniente por vários motivos. Primeiro porque é impessoal, né? Você não tá apontando o dedo e dizendo, o problema é da Activision que lança Call of Duty, o problema é da... Não, você não aponta, é a indústria de games como um todo. É essa coisa meio amorfa, assim, que você que tá por aí, né? Você não sabe exatamente o que é o responsável. E segundo, você indiretamente joga a responsabilidade para a família, né? Porque não, você aí dentro de casa é que tem que controlar aí o que os filhos estão expostos em termos de violência e tudo mais. E, independentemente de repente o criminoso ter tido acesso ou ser um jogador habitual ou frequente disso. E terceiro, rigorosamente, você joga pra galera, né, Porto? Porque você não tá... Você fala isso, você diz, os games são um problema... Mas daí você pensa, há quanto tempo a gente ouve isso? Há quanto tempo a gente não pega e vê políticos utilizando isso como válvula de escape para as situações? E aí a gente para pensar, o que eles fizeram concretamente a respeito disso? Eles proibiram que esses videogames sejam comercializados? Não, eles nem sabem quais são. Eles nem sabem quais são os videogames. Eles estão proibindo ou censurando determinadas temáticas nos videogames? Também não, talvez, entendeu? Não tem nada. Nada é feito, a verdade é essa. Nada é feito. Mesmo a classificação indicativa já era uma coisa que existia há muito mais tempo e praticamente caiu em desuso agora com os jogos sendo negociados e comercializados online. Então, eu me convenço, sabe, Porto, de que tem todos esses outros componentes, né, realmente, né, de ignorância, de falta de conhecimento, de generalização, mas principalmente é conveniente, entendeu? Você tira o foco do problema, né? Você cria um novo debate, né? As pessoas estão lá preocupadas sobre violência, sobre falta de segurança no ambiente urbano, e tudo mais, e aí você diz, não, mas o problema são os games, e pronto. E aí você tenta jogar, né, todo o foco, toda a discussão, vamos discutir agora sobre games violentos e vamos esquecer o massacre que aconteceu lá. Então como eu vou dizer assim, é um certo cinismo na minha parte, sabe, Porto? Tem um cinismo que todos os políticos, principalmente nos cargos executivos, usam e realmente parece que independe da bandeira.
Verdade, tremenda verdade. E você, meu querido Dart, fala.
Eu
fala pra mim.
Só digo uma coisa, existem muitos games de amor, mas a maioria deles são chatos, né?
Ai, meu Deus do céu, Dart, pelo amor de Deus.
Não, mas o pior, pior é que tem vários, por exemplo, os Walking Simulators, a maioria não é sobre matar ninguém, coisa assim, e são jogos muito bons, mas tem gente que acha chato, né? Eu não.
O problema é, qual que é o conceito também, né, de jogo violento, entendeu? Porque, rigorosamente falando, até Super Mario é um jogo violento.
Eu acho que eles querem...
violência... É uma violência cartunesca, mas é violência,
mas entendeu? Tu sai, tu mata um monte de cogumelo inocente e batendo na cabeça deles, né?
Vai dando pancada em cogumelo.
E acho que eles sempre se lembram de jogos estilo GTA ou os FPS, né?
Jogos de tiro em primeira pessoa.
Só que todos esses têm classificação indicativa maior de 16 ou 18, né?
Mas como o Carlini falou, a classificação indicativa está realmente ficando difícil de reforçar a partir do momento em que as pessoas não vão mais para uma loja comprar um jogo, pegar uma embalagem e dar uma olhada no selo para saber a idade. Hoje, sendo comprado digitalmente, complica muito a
situação. Mas nas histórias aparece lá a classificação indicativa, né, e é a responsabilidade dos pais controlar o que os seus filhos jogam. Né? Só que os pais não querem ter essa...
Ah, e dito isto, não é? Os videogames, claro, nós não vamos também menosprezar isso. Acho que os videogames, como um produto cultural, é claro que eles influenciam, digamos assim, a nossa visão de mundo. É, como a música influencia, como filmes influenciam, como seriados influenciam, como livros influenciam, como histórias em quadrinhos influenciam. E todos eles têm componentes de violência, né? Você tem livros muito violentos, você tem histórias de quadrinhos muito violentos, você tem filmes muito violentos, seriados muito violentos, músicas violentas, né? Músicas que tratam de violência. Então, poesias que tratam de violência. Então, eu penso que a gente tem que... É um tema importante, não é? O impacto cultural que isso tem. Eu acho que é importante também o aspecto educacional. É por isso que eu sempre fui um defensor muito grande, não de jeito nenhum de censura, mas de pelo menos uma classificação indicativa, né? Para que as pessoas soubessem a que os seus filhos estão sendo expostos e procurassem coisas que são adequadas para a sua faixa etária. Eu acho que isso é importante. Sim. E é realmente a responsabilidade dos pais, é a responsabilidade dos autores, de forma geral, das escolas também, né? Porque às vezes as escolas ficam muito nessa, mas isso é coisa da família. Depende, porque a escola também expõe as crianças a isso, né? Às vezes, quantas vezes a gente não viu assim, que escolas expondo crianças a músicas que são inadequadas para as idades delas, em eventos da escola, a filmes que são inapropriados para a idade dos alunos, não é? Ainda que com finalidades educativas, mas potencialmente polêmicas do ponto de vista da classificação etária.
Eu me lembrei agora quando eu estava, acho que no segundo ano do segundo grau, que as pessoas insistem em chamar de ensino médio, mas é segundo grau. Eu tinha aula de literatura e o professor, ele todo bimestre ele mandava a gente assistir três filmes que é com uma temática semelhante ao livro que ele mandou ler. Então teve um bimestre que ele mandou a gente ler Lucila, do José de Alencar.
Okay.
E ele mandou a gente ver os filmes A Bela da Tarde, Irma La Dulce,
La Belle de Jour,
Irma La Dulce e Uma Linda Mulher. Três filmes totalmente diferentes abordando a prostituição, né? E um mais pesado, outro meio termo, que é o Irma La Dulce, uma comédiazinha dos anos 60 ali. E Uma Linda Mulher, que é uma comédia romântica. Né? E vários pais na época reclamaram de terem mandado seus filhos assistir. E no meio do ano, esse professor acabou saindo e botaram outra professora lá.
Nossa, e a Catherine Deneuve no Belle de Jour tá, nossa, linda demais.
Caraca.
Mas sim, temos que observar as faixas etárias.
Na época, eu devia ter uns 14 anos na época, né? Não. E a Bela da Tarde deve ter uma classificação indicativa maior, né? Na época não existia classificação indicativa ainda, né? Recente tinham aprovado que eu acho que estavam formando ainda.
Aí sempre pegou, mas acredito eu que no mínimo 16 anos, no mínimo.
Bom, de qualquer maneira, só para fechar esse assunto, eu acho particularmente de uma grande ignorância o presidente simplesmente sair falando o que ele falou, ainda mais sendo a figura principal do governo. Ele deveria ter pensado um pouco mais a respeito do que ele falou e não simplesmente colocar para fora aquilo que ele estava sentindo quando ele disse o que disse. Uma pena, isso mostra que ele não é exatamente o estadista que a gente esperava. Pelo menos não é o estadista que eu esperava. Eu fiquei muito triste com a declaração. Muito, muito, muito mesmo. Mas agora, engraçado foi ver gente passando pano. Isso foi engraçado pra caramba de ver. Me diverti. tá? Vamos em frente, minha gente. Vamos em frente, que ainda tem muita coisa para discutir. Vamos falar a respeito de... Bom, o resultado de uma eleição que, assim, não me deixou muito satisfeito. Não me deixou satisfeito. Reportagem da IGN. Votação elege Mario Kart 8 como o melhor jogo de esporte da história. Ah, como assim? Ok, kart é um esporte, mas não é... Bom, se fosse um jogo de kart realista, ok, mas depois eu falo a respeito. Vamos lá. Título da Nintendo desbanca franquias como FIFA e Forza Horizon. Bom, o portal americano IGN recentemente realizou uma votação com seus usuários, a qual, inesperadamente, foi patrocinada pelo Exército Americano para decidir qual é o melhor jogo de esporte da história. Na votação...
Só uma curiosidade, qual é o que o Exército Americano se interessa nesse assunto de eleger o melhor jogo de esporte da história?
Eu sei.
O Exército Americano não tem nenhum problema para resolver, né?
Nenhum. Bom, vamos em frente. Na votação tivemos várias franquias clássicas, como FIFA, NBA, Skate, UFC... Além de jogos de corrida famosos, como Need for Speed, Forza e Gran Turismo. Pois bem, a votação chegou ao final e tivemos um grande vencedor. Conforme revelado, Mario Kart 8 foi o grande vencedor da votação, disputando a final com Mario Golf World Tour. Ambos esses jogos conseguiram destronar na semifinal os populares FIFA 12 e Forza Horizon 5. Gente, sério, nem Forza Horizon 5 tinha que estar numa lista de game de esportes. Isso é ridículo. Vamos lá.
Eu já acho ridículo sempre misturar jogo de corrida com jogo de esporte. Para mim são duas categorias separadas. Exatamente. Os jogos não tem nada a ver uns com os outros.
É que no caso específico do Mario Kart em particular, colocar ele como jogo de corrida também requer uma certa dose de...
É, mas ele se enquadra melhor do que como esporte, né?
Exatamente. Olha só, para vocês terem uma ideia, o primeiro round com 32 jogos, 2, 4, 6, até Madden, ESPN NFL, FIFA 12, PES 2016... NBA 2K14, até jogo do Tiger Woods Golf, né? NBA The Show, NHL, Super Bowl, aí do nada entra Mario Golf World Tour no meio, Mario Tennis Aces, oh, Jesus... Quer dizer, eles começaram a pegar jogos, num tier, jogos de esportes mais sérios, e no outro tier eles começaram a botar Forza, Gran Turismo, F1, que F1 é esporte, esse daí eu até entenderia, UFC, ok? Punch Out, Wii Sports.
Ah, mas Wii Sports pode...
Rocket League.
Rocket League, para todos os efeitos, é esporte também.
O eSports eu acho que até se enquadra, o eSports.
Claro. É, assim, aí colocaram Tony Hawk, Skate 3, assim, ok. Pô, Fight Night, maneiro. Aí você coloca, por exemplo, Gran Turismo, ok. Forza Motorsport, ok. Need for Speed, não. Forza Horizon, não.
Vocês acham que jogo de luta entraria como esporte?
Dependendo. Por exemplo, UFC e Fight Night, eu entendo. Porque são baseados... Boxe, sim. Boxe, MMA, esses esportes, tudo bem.
Agora o Mortal Kombat...
Um Street Fighter da vida, não.
O Steam considera Tekken como esporte, né?
Sério?
Categoria esporte. Ah, mas
não
é possível. É um MMA, olha a voz.
Mas não é realista, né? O jogador
tem essa especialidade lá.
Mortal Kombat como esporte do... Como esporte arranca a coluna vertebral do...
Curiosamente, Mortal Kombat o Steam não considera esporte. Eu até procurei. Mas Tekken entra como esporte. Dead or Alive entra como esporte. Mas Mortal Kombat não. Acho que talvez a parte de gravo Injustice também não, né?
É. Bom, deixa eu só concluir aqui pra gente discutir. Dentro do gênero corrida, Forza Horizon 5 conseguiu ganhar de Gran Turismo 3 e Need for Speed Hot Pursuit, mas acabou perdendo para Mario Kart 8. Já na disputa Forza Horizon versus Motorsport, a preferência foi por Horizon. Além do domínio da Nintendo, na final, é curioso notar que a empresa também foi a que mais emplacou jogos no ranking, com um total de 5 franquias participando, 3 delas derivadas de Mario. Gente, assim, Esportes. A gente, eu, pelo menos, quando eu penso em esporte, eu penso em realismo. Jogo de corrida para competir em esportes? Fórmula 1, Gran Turismo, Forza Motorsport, Colin McRae Rally, ou seja, Dirt Rally, essas coisas. Entendo. Porque a grande maioria possui veículos e até competições sancionadas. Entendeu? Eu entendo. Mario Kart, Concha Azul, jogar cogumelo. O kart que vira um barco, que vira um avião. Não, sinceramente, achei isso aí uma tremenda de uma palhaçada.
Essa é uma categoria complicada, se a gente parar para pensar, não é? Porque a quantidade de jogos de esporte que existe, assim, jogos de esporte é uma das categorias mais antigas dos videogames, né?
Sim,
gente,
claro.
Se a gente puxar, não sei se vocês se lembram, mas eu colocaria, não diria que ele é o melhor jogo, mas eu colocaria facilmente dos melhores jogos da história do esportes, aquele Track and Field do Atari.
Era não me lembro desse.
De atletismo.
Track and Field, o destruidor de controles.
Ele era, eu achava ele extraordinário, assim, sabe? Mas é difícil exatamente por isso, né? Porque é muita coisa, por várias décadas, e franquias muito poderosas ali, né? FIFA, Madden, o NBA 2K, você tá falando, assim, de franquias muito fortes. E aí, se você foge dos esportes coletivos, né? Mas ainda em esporte, né? Você pega lá, sei lá, Tony Hawk, por exemplo, né? Com Pro Skate, tem títulos extraordinários. Se você botar a corrida, então, nossa, aí sim, explode daí a quantidade, né?
É, mas eu sinto que a escolha foi mais por popularidade do que por realmente merecimento, sabia?
É, mas eu penso, Porto, aqui eu sei que vai criar polêmica. Mas, assim, vamos ignorar esportes, então. Vamos falar de jogo de corrida. Eu acho o Mario Kart 8 o melhor jogo de corrida da história.
Vá cagar no mato.
Eu acho.
Vá cagar no mato.
Eu acho, assim, como eu vou dizer assim, a integração de todos os elementos, sabe? Ao mesmo tempo de facilidade de acesso no jogo, qualquer pessoa que nunca jogou um jogo na vida consegue sentar ali e jogar, consegue, sem muita dificuldade. O nível de finesse que você precisa ter, né, nos níveis mais avançados do jogo para conseguir gerenciar tudo, né, gerenciar os teus poderes, usar corretamente, fazer as curvas, porque aí a questão é tudo, os veículos têm uma pequena diferençazinha de velocidade, mas ela é muito pequena, né? Então você tem que aprender a fazer as curvas de forma correta dentro da física do jogo, naturalmente, né? Tem que aprender a usar os boosts corretamente, você tem que aprender a usar os atalhos, né? Estudar a pista, a quantidade de pistas diferentes, de elementos de jogo diferentes que ele tem, assim. E isso tudo eu acho que atesta a quantidade de vendas que ele teve e a longevidade dele, né? O Mario Kart 8 tá aí, ó, há tempo e continua sendo um jogo muito jogado. E eu não consigo pensar, sinceramente, em nenhum jogo, de qualquer franquia de esportes que tenha tido a duração do Mario Kart 8, sabe? Que ele se mantém, se perpetua e continua a sua popularidade. Porque, geralmente, esses jogos precisam ter a reposição, né? Nós tivemos jogos fantásticos, né? Pegar ali mesmo eu que não sou um grande fã de jogos de futebol, eu sei. FIFA 10 foi espetacular, FIFA 13 foi um espetacular. NBA 2K 2017, o pessoal amava ele tanto que eu peguei o NBA 2K 2017, que era realmente um jogo espetacular. Tony Hawk Pro Skater tem tido fantástico. Forza Horizon.
Tony Hawk, eu tiro meu chapéu. Excelente.
Tem títulos, mas assim, eu não consigo pensar, Porto, olhando, claro que tem trocentos critérios, né, de exame que a gente pode adotar, mas eu acho assim, em termos de popularidade, longevidade e perpetuação do jogo no tempo, né, dos jogadores continuarem jogando sem você nem sequer precisar lançar uma sequência, olha, se tem algum jogo que bateu Mario Kart 8 nisso, eu preciso ser apresentado pra ele ainda, porque eu não conheço.
Não vou comentar nada. Nada.
Mas aqui.
Você me perdeu. Você me perdeu quando você falou na seleção de poderes. Aí você já me perdeu.
Se for jogos de esporte, pra mim, claro, opinião muito pessoal, pra mim o melhor jogo de esporte da história é Football Manager. Não saberia dizer exatamente qual dos Football Manager em particular, né? Talvez puxando até pra época lá do Championship Manager, né? Antes que eles terem brigado. Mas eu acho assim, que é o jogo de esporte mais bem acabado, mais detalhado, mais perfeito do que existe, assim, temos de qualidade de banco de dados, de informações, a gente pega, nem você fala, né, Porto, de alguns jogadores de Gran Turismo, né, que conseguem depois até pilotar carros de corrida utilizando a expertise do turismo, uhum. O Football Manager, pra você ter uma ideia, isso não é piada, parece, mas não é, teve um diretor, um manager da... se era da quarta ou da terceira divisão inglesa, e ele decidiu quais as compras que a equipe ia fazer, quais jogadores que eles iam contratar, com base na estatística dos jogadores do Football Manager. E a equipe montada dessa forma subiu de divisão no ano que usou esse critério. E realmente é um jogo muito detalhado. Você percebe que os caras estudam, vão atrás das informações, é muito interessante. Eu daria meu prêmio de melhor jogo de esportes para Football Manager, para escolher qual edição específica.
Viu? Mas você acabou de falar tudo. Você mostrou um título baseado num esporte da vida real, utilizando características da vida real, que levou a um resultado positivo. Esse é o tipo do jogo que eu acho que teria que entrar na votação, participar, entendeu? Aí eu concordo com você, concordo. Ótimo, Football Manager seria uma excelente opção. Mas não entrou porque, como dá para ver, a maioria dos jogos que entrou na listagem são jogos recentes. É uma lista, foi uma eleição feita para agradar, na verdade, a molecada. Eu penso dessa forma. Se eles fossem pegar as melhores versões de jogos de esportes sem levar em consideração o ano em que ele foi lançado ou coisa desse tipo, talvez Mario Kart nem sequer tivesse sido votado. Mas como eles fecharam os títulos... Aliás, eu nem acho que eles fecharam tanto, porque um dos títulos da votação é Gran Turismo 3, entendeu? Gran Turismo 3 ou Gran Turismo 6? Até... Oh, meu Deus do céu, fechei a reportagem, que beleza.
Mas se for pra ser Gran Turismo, tem que ser o Gran Turismo, entendeu? Esse é o título que entra, não
tá.
É o 3.
E pra colocar o Gran Turismo, falando de alguém que jogou todos, Gran Turismo 4, sem dúvida nenhuma.
É, bom isso, mas não o 3, né?
Não o 3, não, o 3 foi excelente, mas, pô, ele foi a troca de geração, né, do PlayStation 1 e PlayStation 2. O jogo teve muito pouco conteúdo. Em compensação, Gran Turismo 4 é um espetáculo em questão de conteúdo, qualidade.
Eu concordo contigo, Porto. Realmente você abre demais as categorias quando você coloca Mario Kart. Assim. O ideal seria talvez uma categoria para jogos de esporte de fantasia. Aí você poderia colocar ali Mario Kart concorrendo contra o Rocket League. Seria uma disputa muito boa aí, Mario Kart contra o Rocket League. Mario Kart contra, sei lá, F-Zero do Super Nintendo. Aquele joguinho de corrida lá dos pódios, lá do Star Wars.
Exatamente. Eu já sou o contrário. Eu acho que, por exemplo, jogos de esporte, colocar corrida mesmo, eu citei alguns exemplos. Teria que colocar Dirt, teria que colocar Assetto Corsa, Project Cars, porque esses são títulos realistas e que simulam esportes a motor existentes. Se quisessem colocar algum jogo de motocross, uma coisa assim, eu acho que seria mais válido.
Aliás, Assetto Corsa, Porto, é um jogo... atualmente, é o jogo de corrida mais jogado no PC, no Steam.
Sim,
ele vence Forza Horizon 5. Claro, que ele vence do Horizon 5, porque muita gente joga o Horizon 5 no aplicativo do Xbox, né? E usa o Game Pass, né? Não compra no Steam. Mas o jogo de corrida mais jogado no Steam ainda é Assetto Corsa. Olha, Assetto Corsa já tem um aninho.
Ah, sim. Mas a questão é que justamente Assetto Corsa nunca ficou sem suporte. Vamos lembrar que Assetto Corsa é um jogo muito antigo.
É quase 10 anos.
Mas a desenvolvedora é mais velho que bem mais velho que Mario Kart 8. Mas a desenvolvedora dá suporte até hoje. O jogo tem atualizações de qualidade de vida e de física até hoje. É um jogo que você pode utilizar mods, então com mods você amplia muito a vida útil do jogo. Hoje você, qualquer circuito que você imaginar, basicamente, na biblioteca de mods do Assetto você encontra. Então, eu acho, sinceramente, que Assetto Corsa deveria ter entrado nessa votação, com certeza. Project Cars não é tão aberto, mas ele tem uma seleção de circuitos absolutamente maravilhosa, tem muita pista boa. Mas
eu acho, Porto, que nós nós precisamos saber do nosso fã residente de jogos de esporte aqui, qual que é o melhor jogo de esporte da história.
De esporte nenhum. De esporte nenhum.
Sabia, esperando.
Não é possível, Dati, você já deve ter jogado jogo de esporte, né? Algum deles, não é possível.
Ele jogou Forza Motorsport, lembra?
Ah, mas não, eu digo jogo de esporte que não seja de corrida.
Não, mas tira a corrida, então. É, fora a corrida.
Fora a corrida? Eu acho que eu já devo ter... Eu com certeza já tentei jogar a FIFA por alguns minutos, mas achei muito sério.
Dati, você jogou Tony Hawk?
Ah, sabe o jogo de esporte que eu joguei bastante? Pong.
Pong. De fato.
Você chegou a jogar aquele table tennis da Rockstar?
Não, aquele não.
Aquele era bom.
Pô, todo mundo fala que é bom, nunca joguei, todo mundo fala bem.
Pong é como se fosse um X1 de futebol, né? Defendendo a goleira.
Sabe qual é o jogo de esporte que eu fui jogar esses dias atrás, Porto? Eu jogava ele fazia anos, porque eu fiz a assinatura do serviço do Switch Online, né? Uh-huh. E aí você tem os jogos do Super Nintendo, do Game Boy, do Nintendo 8-bits, né? E tinha um jogo do Nintendo 8-bits que eu gostava muito, que era... um jogo de dodgeball, de caçador, né? Que era com os personagens japoneses lá, assim, que também tinham poderes, né? Você arremessa a bola, assim, poder e tal. E eu jogava muito quando eu era criança, aí quando eu peguei ali, eu digo, eu tenho que voltar a jogar isso.
Ah, assim, legal.
Né? Aí eu fui voltar a jogar ele, mas você vê como são as coisas, né? Eu joguei ele, na primeira partida que eu joguei, eu já venci o jogo, sem perder nenhuma partida. Já venci todo ele, assim. Eu digo, que engraçado, eu me lembro de só a camiseta desse troço que... eu joguei... É fácil pra caramba. Eu não tive nenhum jogador meu eliminado a partida inteira, ali assim. Mas foi bom pra matar a saudade. E essa mesma franquia que fez esse dodgeball, ele tinha um de futebol também. Que era a mesma coisa. Eram os jogadorzinhos indo no campo, e aí quando você batia da bola assim, com mais força, ela lançava um poder, assim, sabe? Então tinha um que a bola fazia um S e tal, assim, cada um tinha os seus poderes assim, diferentes. E era do Nintendo 8-bits. Pra todos os efeitos, jogos de esportes, né? Mas... sério.
Não, tá bom. Já mata uma saudade e pelo menos você teve a oportunidade de jogar um jogo da sua infância. Tá difícil de conseguir fazer isso atualmente aqui do meu lado.
Foi legal. E o nome dele é exatamente esse. É Dodgeball o nome dele. Sim, eu tava lá na
queimada.
O queimado.
Tá certo, queimado. Tá certo. Vamos em frente, minha gente. Agora uma noticiazinha que é puxadinha pro Dart, que eu sei que ele gosta. Cadeirinho também gosta. Eu também gosto, mas o Dart é mais fã. The Sims 4 atinge marca absurda de usuários e se torna o título mais jogado da franquia da Electronic Arts. E um lançamento do pacote de expansão mais recente entregou a maior semana de lançamento para o título. Bom, reportagem da IGN. A Electronic Arts compartilhou no último dia 18 que The Sims 4, a mais recente versão do popular jogo de simulação de vida, se tornou o título mais jogado nos 23 anos de história da franquia. O game atingiu mais de 70 milhões de jogadores e jogadoras em todo o mundo. Desde seu lançamento em 2014, The Sims 4 continua a ser jogado por milhões de jogadores que exploram a própria criatividade em meio a diversas funções do título. Após o jogo base The Sims 4 se tornar gratuito para download para novos jogadores em outubro do ano passado, mais de 16 milhões de novos usuários baixaram o jogo e a média de usuários semanais aumentou 53%. Agora vou abrir aspas para o Felipe Ring, que é produtor executivo do título. Abre aspas. É incrível ver o quanto nossa comunidade cresceu nos últimos 8 anos e como nossos jogadores e jogadoras continuam a nos inspirar com as inúmeras maneiras de explorar a vida em The Sims 4. Sabemos que o título continua a ser uma saída criativa para as pessoas e nossa equipe se esforça para oferecer conteúdo de jogabilidade novo e inovador, que capacita nossos jogadores e jogadoras a abraçarem o caos que vem com a autodescoberta. Fecha aspas. O pacote de expansão A Aventura de Crescer, apresentado na semana de lançamento de 16 a 23 de março de 2023, teve mais vendas do que qualquer outra semana de lançamento de pacotes de expansão desde 2015. Este recorde certamente contribuiu bastante para o aumento do interesse dos fãs no game. É, minha gente, quantos jogadores mesmo? 70 milhões de jogadores. Mas um título que foi lançado há bastante tempo, né? É 2014, é um jogo que já tem 9 anos, então está sobrevivendo há muito tempo, com bastante suporte da Electronic Arts, muito DLC, né? Mas é um jogo que vale a pena. Dart, eu vou deixar você falar, porque realmente 70 milhões é um número e tanto, né?
É, mas eu só joguei o 1 e o 2, né? Hoje em dia eu já não gosto mais.
Sério?
Eu enjoei. É, depois de jogar o 1 e o 2, eu enjoei, né?
Nossa,
na verdade, é sempre a mesma coisa o jogo, né? Não muda tão...
Cara, se eu falar um negócio desse de Cities Skylines, você vai querer comer meu fígado.
É diferente.
Não, mas Cities Skylines só teve um até agora, né? O The Sims tá no 4 já.
E o The Sims, sei lá, ele enjoa muito rápido porque eu não tenho muita paciência de construir a casa e coisa assim. Eu gosto da parte da vivência mesmo, né, da pessoa. Só que daí é muito lento e quando tu bota pra ficar rápido, daí tu tem que ficar mandando ele fazer várias coisas pra não se estressar e tu não consegue fazer coisas pra ele evoluir. É muita coisa pra... pra administrar ao mesmo tempo, não gostei mais. Eu só gostava era de prender eles na piscina e tirar a escada.
Meu Deus do céu, assassino!
Ou fazer oba-oba. Depois vinha o fantasma, né? Assombrar. Quando alguém morria na casa, vinha os fantasmas assombrar depois.
Ah, é verdade.
Mas realmente é surpreendente, ele ainda tá com essa força toda, né? O 4, que assim que eles não lançam um novo, né?
Exatamente.
Agora
então,
eu fiquei...
9 anos, é só DLC.
Eu fiquei mais ou menos interessado no que a Paradox tá fazendo, que é baseado no... É parecido com The Sims, só que ele vai ser um pouquinho mais fotorrealista e tal. Eu não me lembro o nome dele. Eu vi o trailer esses dias. Acho que não tem nem data ainda.
E a Paradox, ela desenvolveu...
Life by You.
Pelo trailer, ele parece ter uma pegada menos cartunesca que o The Sims.
Sim.
Eu joguei todos os The Sims, Porto, desde o primeiro. O primeiro The Sims, inclusive, nossa, tinha muitas e muitas centenas de horas jogando ele.
É, eu também. Eu joguei bastante, 1 e 2.
Eu achava ele revolucionário. O The Sims 4 até foi o que eu menos joguei, realmente, embora eu tenha até várias expansões aqui em casa, porque a minha esposa jogou um tempinho, mas a minha filha mais velha joga ele bastante aqui em casa, e aí volta de tempos em tempos eu até pego uma ou outra expansão dele, inclusive, eu geralmente só pego algumas expansões, não todas, evidentemente, e só quando elas estão em promoção, mas no Steam, não é nem no Xbox, tá? Mas no Steam, foi uma reportagem no início desse ano, eles verificaram lá que, tudo bem, o jogo agora está disponível gratuitamente, né, o The Sims 4, o jogo base está gratuito, mas para você ter todas as expansões dele, se você quiser ter todas as expansões, no Steam custa R$4.773 para todas as expansões disponíveis pro The Sims 4. Eu não cheguei nem perto disso, mas eu tenho medo de olhar ali quanto que eu já gastei expansões no jogo. Eu não diria que chegou a 1.000, sabe? Mas, putz, mas uns quinhentão aí em expansão, pode ser certeza que sim.
Um jogo que também, se tu for somar o valor de todas as expansões sem um desconto, dá um bom valor é o Cities Skylines, né?
Sim, Cities Skylines tem. Nossa, tem DLC, a rota.
Isso contando, né? Só as principais. Se contar só as principais, dá uns R$500, mais ou menos.
Aí você vê, né, como tem espaço, né, e como você consegue conviver, porque assim, tanto o Cities Skylines quanto o The Sims 4 são dois jogos que tem uma grande comunidade de mods, né, tem uma grande comunidade de modders que fazem coisas espetaculares, assim, tanto para um quanto para outro. Inclusive, se você pegar, eu geralmente eu não pego mods que alteram a mecânica de jogo, mas eu pegava muito os mods estéticos, por exemplo, do Cities Skylines, prédios específicos e tal. Nossa, tinha coisas espetaculares que eles faziam. E no The Sims, então, eleve isso à quinta potência. É uma comunidade muito ativa. E mesmo assim, você vê como tem espaço para que a empresa ainda consiga promover e talvez até facilite, né, a promoção desses DLCs e venda e arroda esses DLCs ainda. Então, eu gosto muito. Ele pegou uma fase que eu já não jogava mais. Ele tanto já tinha perdido um pouco a graça dele pra mim, mas eu acho que The Sims 4 é um jogo que envelheceu muito bem, sabe? Você joga ele hoje, assim, principalmente com alguns DLCs ali dele, que bem pontuais, assim, que realmente eles ampliam bastante o jogo. Uhum. E é um jogo que ele meio que se perpetua, né? Porque
geração. Eu tenho a impressão que eles aproveitam os DLCs também pra modernizar um pouquinho o jogo também, né? As modificações.
Sim.
Eu acho merecido, Porto. Eu gosto muito do The Sims 4 e só pegou uma fase que eu já não curtia jogá-lo tanto, né? Mas eu vejo a minha filha jogar ali e o nível de detalhe, atenção, assim, que eles fazem e à medida que você vai acrescentando ali alguns DLCs, né? Realmente ele abre, né? Você já vai trabalhar e aí mostra você no trabalho, tomando as decisões no trabalho e depois você na faculdade, depois você na escola. É muito bacana.
Eu conheço gente que só joga ele pela parte de construção e decorar aquelas casas, assim. Aí, pra despertar um instinto de arquiteto, assim.
Nisso eu tô contigo. Eu nunca tive muita paciência.
Eu não tenho muita paciência.
Geralmente eu baixava... Não é nem mods, né? Eu baixava algumas casas prontas lá que a comunidade deixava lá online. Uhum. Aí eu pegava e usava as casas que estavam prontas e jogava lá.
Tá certo. É um jogo que tá sobrevivendo muito mais do que se imaginava. 9 anos aí, assim, com o apoio da Electronic Arts lançando conteúdo o tempo todo. Muito bom. Ok, senhores, vamos em frente. Vamos falar de... Opa! Mais uma exibição de jogos? Vamos falar a respeito disso aqui. Muitos anúncios de jogos disponíveis para o THQ Nordic Summer Gaming Show. Opa! Mais uma apresentação de jogos, dessa vez montada pela THQ. Bom, a E3 2023 pode não estar avançando, mas os eventos de jogos de verão ainda estão chegando. A THQ Nordic anunciou planos para a sua vitrine de jogos de verão, que vai acontecer em agosto. O THQ Nordic Digital Showcase 2023, como é chamado, irá ao ar na sexta-feira, dia 11 de agosto, a partir das 12 horas, horário de Portugal. Não, horário do Brasil. Meio-dia, horário do Brasil. Muito interessante. A Rede Games, subsidiária da THQ Nordic, dará início às festividades com um pré-show que destaca seus próprios títulos antes do início do evento principal. De qualquer forma, a THQ Nordic disse que os fãs podem esperar uma série de anúncios de jogos e atualizações de projetos durante o evento. A empresa também disse que os fãs de Alone in the Dark, Outcast 2 e Trine 5 vão querer sintonizar, enquanto devem haver surpresas e outras revelações também. A THQ Nordic Digital Showcase 2023 irá ao ar online via YouTube, Twitch e Steam. Também haverá uma versão separada com música livre de direitos autorais em canais separados da THQ. O evento de 2022, ou seja, do ano passado, trouxe notícias do novo jogo de Alone in the Dark e uma primeira revelação de um novo videogame de South Park. Além disso, novos trailers de Destroy All Humans 2, Reprobed e SpongeBob The Cosmic Shake também estrearam na showcase. Outros programas de jogos de verão incluem o Summer Game Fest de 2023, que ocorrerá em 8 de junho, seguido do Xbox Games Showcase em 11 de junho. Este seguido imediatamente por um Starfield Showcase. Bom, THQ, assim, não tenho acompanhado muito o que a THQ tem aprontado, mas, aparentemente, vai ter algumas novidades. E, bom, não tem E3, mas tem muita novidade, pelo que parece, né? De alguma forma, a gente não fica tão decepcionado com o fim da E3. Agora, Alone in the Dark, hein? Novidade de Alone in the Dark, hein? Isso vai ser bom. Desses jogos de survival horror, que a grande maioria eu não suporto, Alone in the Dark eu gosto justamente porque eu joguei o primeiro Alone in the Dark lá em 1900 Guaraná de Rolha, e no PC, e assim, foi um jogo muito legal. Obviamente hoje com visual realista e tal, é um jogo bem mais assustador. Mas dentre as franquias de terror, que não é o tipo da franquia que eu gosto, eu acho que o único jogo que eu suporto é Alone in the Dark. E vocês, meus queridos? Mais alguma coisa interessante aí? Outcast 2? Trine é bacaninha. Trine 5? Caramba, eu nem sabia que já tava no 5.
Até THQ Nordic, Porto, eu vou ser bem sincero, sabe? Se eu tivesse que escolher, assim, as grandes empresas de jogos, assim, que eu menos gosto, eu diria que a THQ Nordic entre telas. Não que a THQ Nordic não tenha alguns bons jogos, mas, assim, da quantidade total de jogos que eles têm, assim, geralmente são jogos que me frustram. É, o pessoal não, talvez não conheça, a THQ Nordic é uma empresa muito grande, tá? Primeiro, ela é grande por si só. A THQ Nordic, pra você ter uma ideia, ela tem 21 estúdios. A THQ Nordic, tá? A THQ Nordic não é uma empresa independente. A THQ Nordic, ela é um braço da Embracer.
Então,
ele é só um pedacinho dessa gigante que é a Embracer. Só que, realmente, a THQ Nordic, porto, assim, é uma daquelas empresas assim, que, realmente, assim, eu fico pensando, não conheço todos os jogos dela, são muita coisa, né? Mas, assim, os que eu conheço, de maneira geral, eu não gosto. Você vai pegar lá Destroy All Humans, acho um joguinho muito sem graça. Eles fizeram, também, talvez você se lembre, porto, eles fizeram aquele Ridge Racer Unbound, lembra?
Ah, sério?
É a empresa do Darksiders, que você bem sério, acho muito sem vergonha. Que mais que eu posso lembrar deles? Aquele, acho que aquele Ilex é deles também, muito fraquinho. Aquele universo do Gothic. O Gothic até é uma franquia que rendeu, mas eu acho muito sem vergonha também. Que mais que eles fazem? Aquele MX versus ATV, né? Não sei se você recorda.
Sim, não, eu tenho ele no Xbox.
É deles também. Mas assim, eu acho assim, tudo joguinho, assim, sabe? Eu tenho, adoro que uma empresa gigante tem $1 bilhão de faturamento e nenhum jogo, assim, eu gosto do Trine, eu acho legal o Trine, embora eu tenha parado de jogar no 3, não joguei o Trine 4, mas também, joguei, entendeu? Eu acho, eu não sei, até que Nordic pra mim é a eterna frustração, assim.
Porque ela não é uma desenvolvedora, né? Ela é uma publisher. Aí, poxa, quando você vai olhar, eu tô olhando agora a lista de jogos deles aqui na Wikipédia, cara, assim, é tão difícil achar uma coisa realmente boa. Eles publicaram, por exemplo, bom, Sunset Overdrive, né? Aí eu tô... Red Faction é deles. Destroy All Humans, né?
O Red Faction é deles, realmente.
Quantum Break é deles.
Não, mas...
É da Remedy. Quantum Break não, é da Remedy.
Mas publicado por eles.
Mas eu falo deles como desenvolvedora. Não desenvolvedora, sim. A THQ Norte não é desenvolvedora, mas... Estúdios first party da publisher, né? Os 21 estúdios da THQ Nordic, só joguinho, entendeu? Não tem nada, assim.
É verdade. Pô, Alan Wake, porque eles publicaram muita coisa da Remedy, né?
Provavelmente publicaram o Alan Wake, era publicado pela Microsoft, né, no início, daí depois que caiu a exclusividade, que eu acho que você...
Muita coisa... jogos publicados. Ah, eu tava vendo jogos distribuídos. Jogos publicados: Recreation, Jagged Alliance, Kingdoms of Amalur, Reckoning, Alone in the Dark, Knights of Honor, MX vs. ATV, Destroy All Humans. Cara, é realmente... Wreckfest é deles, é bom. Wreckfest, Monster Jam, cara, não tem muito mais nada de interessante mesmo, não. Desesperador, na verdade.
Eu acharia mais legal se a Embracer fizesse um grande evento com todos os seus estúdios. Daria pra fazer uma E3 só da Embracer, né? Porque a Embracer tem 100 estúdios, pelo menos. Não sei por que ela não faz isso, assim, né? Não sei por que ela resolveu fazer especificamente da THQ Nordic, que imagino eu que todas essas subdivisões da Embracer tenham uma boa dose de autonomia, né? Por isso que elas estão fazendo
isso. Sim. Tá certo, eles vão, tomara que eles apresentem alguma coisa nova, né? Porque realmente é publicada por eles.
E o Alone in the Dark, tirando por base aquele último do 360, não é muito animador, né?
E um pouco.
Se bem que aquele do 360
é melhor. Pelo menos assim, eles mostraram só algumas ceninhas ali, assim, né? Mas a pegada geral ali do novo Alone in the Dark parece interessante.
Mas sabe que aquele do 360, eu me lembro que eu joguei. O jogo era bonito, o problema era a jogabilidade bem ruinzinha, né? Mas o jogo em si dava vontade de jogar porque era bonito, porque queria continuar vendo.
Tá certo. Também não tem, né? Com exceção de Alone in the Dark, THQ Nordic pra mim passa reto. Vamos lá, vamos continuar. Próxima notícia, e essa aqui é interessante porque tem várias atualizações. Hi-Fi Rush não gerou o dinheiro que precisava, diz Jeff Grubb. Mas aí tem a atualização dizendo que a Microsoft diz que o jogo é um grande sucesso. Então vamos fazer o seguinte, tem duas atualizações, eu vou começar pela história original e depois vamos ver o que as atualizações informam. Essa é uma reportagem publicada pela Eurogamer. Vamos lá. Hi-Fi Rush é um dos jogos mais elogiados nestes primeiros 3 meses de 2023 e um jogo que despertou imenso entusiasmo entre os jogadores de Xbox, que o viram ficar disponível como uma surpresa preparada pela Tango Gameworks, Bethesda Game Studios e Xbox. No entanto, segundo Jeff Grubb, uma já conhecida e crível fonte não oficial de informações, Hi-Fi Rush não gerou o dinheiro que a Microsoft desejava. Além disso, comenta que apesar da estreia no Xbox Game Pass, a Microsoft parece estabelecer na mesma metas para o sucesso de um jogo, e Hi-Fi Rush ficou abaixo do desejado. Num determinado vídeo, Jeff Grubb e Mike Minotti falam de Hi-Fi Rush no Game Mass Decides, que é um podcast. E se a sua estreia é surpresa no Xbox Game Pass, foi realmente melhor para o jogo. Isso leva Grubb a partilhar que ouviu falar sobre descontentamento na Microsoft com os resultados alcançados pelo título e se precisava de uma campanha de marketing. Então, a pergunta feita para o Jeff é a seguinte. Aliás, isso aqui foi o que o Jeff disse. Tenho de dizer, na altura, discordaria, mas do que eu vi, simplesmente não gerou o dinheiro que precisava. Gerou interesse, teve boas análises. Então, onde está a culpa por algo como isso? Foi o preço? Foi o lançamento surpresa? Podia vender mais? Foi o Game Pass? Bom, é algo que eu adoraria perguntar ao Xbox. Tem o Game Pass que incentiva uma enorme quantidade de pessoas a não comprar jogos. Sei que muitas pessoas compram outros jogos, mas muitas estão contentes por simplesmente jogar os títulos do Game Pass. Se esse comportamento não é justificável, pelo menos estão no Game Pass e continuam a fazer coisas. Se esses jogos também precisam de ter bom desempenho nas vendas, o que parece que sim, ou pelo menos alguns têm, talvez seja porque pensavam que Halo iria preencher esse vazio e tornar-se uma enorme máquina de microtransações, o que não aconteceu. E isso poderá afetar todos esses jogos. É estranho, mas acaba prejudicando. Grubb acredita que as promessas no início da geração Xbox Series não estão sendo cumpridas, e o entusiasmo em torno do Xbox Game Pass pode não ser suficiente para carregar a diversão dos jogos da Microsoft. Bom, eu não queria dizer isso, mas vou dizer. O Xbox Game Pass anda meio parado. Pelo menos é o que eu tenho visto. Os lançamentos, os títulos novos, não são grandes títulos. A biblioteca está um tanto quanto estagnada. Hi-Fi Rush foi um título dentre alguns que chegaram, foi o que gerou mais burburinho. Mas se eles estão esperando dinheiro, ainda mais nessa situação, complicado. Aí a gente chega a uma atualização que foi feita pelo Aaron Greenberg, do Xbox. Veja bem. A primeira atualização, a Microsoft reagiu aos comentários sobre Hi-Fi Rush e assegura que o jogo se tornou num imediato sucesso de todas as formas e feitos. Aaron Greenberg, da Xbox, respondeu a Jess Corden, do Windows Central, no Twitter, e disse que a empresa está satisfeita com Hi-Fi Rush e todas as métricas alcançadas pelo jogo. Abre aspas para o Greenberg. Hi-Fi Rush foi um sucesso para nós e para os nossos jogadores em todas as principais métricas e expectativas. Não poderíamos estar mais contentes com o que a equipe da Tango Gameworks entregou com este lançamento surpresa. Fecha aspas. Logo depois, segunda atualização, Jeff Grubb novamente decidiu partilhar um esclarecimento adicional sobre seu comentário após toda a polêmica que se instalou sobre suas palavras a respeito de Hi-Fi Rush. Abrindo aspas para o Jeff. Apenas estava a tentar dizer o que ouvi que Hi-Fi Rush não fez o dinheiro que esperavam que fizesse. Mas, para esclarecer, não sei mesmo como a Microsoft mede seu sucesso. Isto foi apenas um pequeno comentário passageiro numa conversa muito maior. Não era para deixar as pessoas preocupadas com Hi-Fi Rush. Fecha aspas. Ou seja,
ele deu um palpite.
Ele decidiu fazer... A gente pode dizer ou é uma fake news ou é um clickbait, né? Para poder fazer um sucessinho. Essa é a ideia. Porque, no final das contas, o que realmente a Microsoft queria com o Hi-Fi Rush? Ele não sabe. Então, ele decidiu inventar que, não foi o sucesso esperado. Mas, de qualquer maneira, eu volto para a minha posição inicial. O Game Pass anda muito parado. É bom você ter uma grande lista de jogos, mas você precisa de novidades e você precisa de renovação. E isso não tem acontecido tanto com o Game Pass. Esse é mais um motivo pelo qual eu não assino o serviço. Opiniões, meus queridos. O que, é que vocês acham dessa situação?
Ah, Porto, primeiramente, obviamente o Hi-Fi Rush precisava de mais propaganda, isso é evidente, mais divulgação. Imagina, nós aqui, a gente vive de olho nas notícias, a gente sonda as notícias todos os dias, verifica, filtra, analisa. Assim, nós não somos oniscientes, né, Porto? É claro que no universo de games sempre passa muita coisa sob o nosso radar, mas assim, a gente só foi saber do Hi-Fi Rush quando ele foi anunciado já para entrar no Game Pass.
No dia do lançamento.
Pois né? Sabia que se tratava desse negócio. Então é óbvio que houve uma péssima divulgação. Dito, isso é verdade. Segundo, pra ser bem sincero, o Hi-Fi Rush é um típico jogo que, assim, eu não entendo como é que ele pode frustrar expectativas, porque, sinceramente, a única expectativa que você pode ter de um Hi-Fi como esse é de que ele seja um jogo que vai ser muito jogado no Game Pass. É pra isso que ele serve. É um jogo que é colocado ali pra encher o Game Pass. É um jogo pra você dizer, olha, o Game Pass tem jogos de qualidade, tais como Hi-Fi Rush, entendeu? E beleza, a crítica durou, o pessoal curtiu, achou legal, bacana. Esse é o objetivo dele. O objetivo dele não é ficar vendendo horrores, entendeu? É porque os jogadores de Hi-Fi Rush são jogadores que vão curtir o jogo pra jogar no Game Pass, entendeu? Não é o pessoal que vai sair aí pra comprar um jogo que não foi divulgado, que ninguém sabe de onde é que saiu.
Sim, qual era a proposta, se eles quisessem, sabe? Que ele vendesse muito, teriam que ter feito mais hype nele, né?
Entendeu? Então, realmente não dá, né? Então, o objetivo dele, me parece, era encher a biblioteca do Game Pass e com alguma qualidade, o que eu acho que ele fez. Eu acho que esperar mais do que isso dele, sério. E além disso, Porto, aqui é o Kiko Games aqui que está nos acompanhando, que tem uma paginazinha também no YouTube, né? Tá faltando postar alguma coisa da paginazinha lá, né, Kiko? Mas tem uma página no YouTube aqui também. O Kiko Games, ele tá colocando aqui que a especulação é que a aquisição da Activision teria feito a Microsoft pisar no freio, e isso é absolutamente verdade, né?
Verdade.
Realmente a Microsoft deu uma segurada em tudo praticamente, né? Parou de produzir, parou de divulgar, parou de realizar grandes divulgações aí no período dessa venda da Activision, e isso tá dominando demais a Microsoft, e a verdade é que o Xbox como um todo ficou escanteado nesse período. Não foi só o Game Pass, o próprio console, quer dizer,
sim.
Teve de notícias pro Xbox no passado recente? Nada, nem atualizações significativas, nem novas versões, nem até os gamepads, né, que eles gostavam de ser, um novo controle, nem isso.
Não, isso até tem saído de vez em quando, um controle novo.
Novo controle?
Um mais feio que o outro, eu acho, né, eu acho esses controles coloridos, eu acho todos horrorosos. Só um que eu achei bonito, que é um que é meio roxo, assim, mas é um roxo bem fraquinho. Esse eu achei mais ou menos bonito. Roxo com verde, assim. Esse eu achei até
roxo
bonito.
Roxo com verde.
Mas é bem fraquinho. Não é um roxo forte. É bem fraquinho, assim. Esse eu achei bonitinho. Tá? Mas de resto eu prefiro o branco e o preto mesmo.
Então, infelizmente, realmente, toda essa discussão da Activision fez com que a Microsoft esteja muito, muito quietinha mesmo. Assim. Eu lembro, por exemplo, que no aplicativo do Xbox no PC, eles têm ali a aba de jogos que vão entrar no Game Pass. E, assim, geralmente é uma aba que tá bem cheia, assim, sabe? Tem vários jogos ali previstos e tal. E agora não. Agora eu tô aqui com o Redfall, o Ravenlock, o Fuga 2 e o Exoprimal. E isso que o Exoprimal, a previsão de lançamento dele, é pra julho. Então, quer dizer, ele só tem previsão de entrada no Xbox até maio. E aí tá dizendo aqui, se a gente for seguir pela aba do que tá hoje aqui no aplicativo, eles estão prevendo só 3 jogos entrando no Game Pass nos próximos 3 meses. Então, quer dizer, é óbvio que eles estão muito, muito organizados com relação a isso ali.
Sem dúvida nenhuma. Eles estão precisando dar uma ajudada, gente. Precisando mesmo. Pois bem, vamos a uma curtinha? Bem curtinha mesmo. Essa aqui. Atomic Heart ultrapassou as expectativas da Focus Entertainment. A editora está encantada com os resultados. Ou seja, não adiantou nada o boicote. A Focus Entertainment apresentou seus resultados financeiros para o ano fiscal, que terminou em 31 de março, e fala num aumento de 36,2% nas receitas, com destaque especial para diversos jogos de alto perfil, ou seja, os AAAs. Entre abril de 2022 e março de 2023, a Focus arrecadou mais de 194 milhões de euros, com uma contribuição especial dos seguintes jogos: Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, A Plague Tale Requiem, Evil West e Atomic Heart. Estes foram os seus principais lançamentos e os jogos que melhor desempenho alcançaram. A editora diz mesmo que Atomic Heart superou as expectativas e, apesar de chegar no final do ano fiscal, conseguiu deixar sua marca. SnowRunner e Insurgency Sandstorm também merecem uma menção especial.
Porto, oi? Só um pouquinho, que eu botei ali a imagem desse controle que eu, sim, falei.
Bem na frente da gente aqui.
É, só pra mostrar, depois eu tiro ele.
Mas esse furta-cor dele tá bonito.
É, é o único que eu achei bonito isso aí.
É? Ah, agora eu vi. É. Bonito. Sabe o que é isso? É uma pintura de Lamborghini. Não é feio. É bonito, concordo. É. Tá certo. Tá bom, então deixa eu concluir aqui essa reportagem. Bom, SnowRunner e Insurgency Sandstorm também merecem uma menção especial. Jogos apresentados referidos como exemplos do que podem alcançar com acompanhamento através de atualizações e novos conteúdos para prolongar a vida de tais jogos. Para o atual ano fiscal, a Focus conta com Aliens Dark Descent, Atlas Fallen, Banishers Ghost of New Eden e Warhammer 40,000 Space Marine 2 para manter as finanças em alta. É, conseguiram dar uma melhoradinha. Atomic Heart conseguiu sobreviver a todas as reclamações que existiam a respeito dele. E, pô, até SnowRunner, que é um jogo que já tem bastante tempo de mercado, tem mantido bons resultados, o que é bom. E o que vem por aí agora para esse ano, pô, o Aliens e o Space Marine 2 já são dois de peso. Aparentemente, a Focus vai continuar fazendo uma graninha boa. Agora, algum de vocês jogou algum dos jogos que eu citei? Seja o das Tartarugas Ninja? Ah, a Plague Tale vocês jogaram, o Requiem, não jogaram?
Eu joguei os dois, inclusive, e o Tartarugas Ninja eu joguei em família aqui, jogamos os quatro juntos aqui em casa.
Eu não comprei ainda pro console, porque eu acho que eu primeiro vou baixar para jogar no celular, porque ele é um dos jogos que você pode jogar gratuitamente se você é assinante da Netflix. Se você tem o app da Netflix no celular, dá para baixar e jogar no celular também. Eu devo baixar para experimentar e depois eu falo. Mas a Plague Tale, todo mundo elogiou enormemente, né? O último. E o Atomic Heart, algum de vocês tem curiosidade ou já experimentou?
Eu já cheguei a baixar, só que eu não joguei. Daí... porque eu tava jogando outras coisas, né? Daí depois eu tive que desinstalar para instalar outro e ainda não joguei.
Ai, meu Deus.
Mas eu tenho curiosidade, sim. Acho interessante.
Tá o Atomic Heart, ele tem uma proposta bem diferente, né? Porque ele é uma distopia russa, assim, né? Então é um foco diferente que a gente está acostumado. Agora, aqui, Porto, é interessante até fazer esse paralelo aqui, porque a gente estava falando agora há pouco do Hi-Fi Rush, não é? E, claro, a gente não tem muito acesso a dados de venda, esse tipo de coisa, mas a gente pode utilizar de elementos indiretos, né? Tanto o Hi-Fi Rush quanto o Atomic Heart, eles saíram para PC também e estavam disponíveis no Game Pass. Uhum. E ambos, e aqui que ajuda nessa comparação, ambos estavam disponíveis também no Steam. Então eles também foram vendidos no Steam. O Atomic Heart, quando ele foi lançado, ele chegou a ter quase 35 mil jogadores ao mesmo tempo jogando o jogo. Ele foi um pouquinho fogo de palha, caiu bastante depois disso, mas por um tempo, né, ele empolgou. É que o jogo é curto também, né? Então o pessoal foi lá, jogou, venceu e esqueceu dele, né? Não tem muito fator replay ali. Mas ele foi bem. O Hi-Fi Rush, ele chegou a ter no máximo 6 mil jogadores no Steam. Então você vê, assim, foram 500%, né, 5 vezes a menos de jogadores jogando o Hi-Fi Rush do que jogando o Atomic Heart. E aqui
os dois tem no Game Pass, né? Então, pra ver que não é só o Game Pass que influenciou.
É, mas é interessante, né, Dati? Porque a gente parar pra pensar, o Atomic Heart também não teve grande divulgação, né? Também não teve grande, grande marketing, grande propaganda. Teve mais do que o Hi-Fi Rush, mas não foi tudo isso. E mesmo assim, o jogo foi elogiado pela crítica e caiu nos gostos do público, né?
Sim.
Então, também tem esse componente, né? Quer dizer, não dá pra gente pegar e dizer assim, ah, o Hi-Fi Rush era um joguinho de... um jogo que não... que podia se contentar só com o Game Pass, poderia, no meu entender, mas o Game Pass não canibaliza tanto quanto o pessoal sugere, né? Porque o Atomic Heart tá aí pra provar o contrário.
Sim.
E, claro, o Atomic Heart pode... podemos imaginar, talvez, que o Atomic Heart seja um nível de produção um pouco mais alto do que o Hi-Fi Rush? Um pouco, não muito. Tá? Mas, sinceramente, né, eu acho que não adianta. O jogo, o Hi-Fi Rush pode ter sido um jogo elogiado, o pessoal que jogou ele curtiu, achou legal, bacana, mas é dureza você pegar um jogo relativamente casual como o Hi-Fi Rush, e aí você tem um jogo hardcore como Atomic Heart, assim. Não adianta, o pessoal migra pro hardcore, não tem jeito.
É verdade, verdade. Pois bem, minha gente, estamos quase no fim, vamos para a nossa última notícia de hoje, que é esta daqui. PlayStation compra estúdio que ainda não lançou jogo próprio. Ó. Estúdio é formado por vários veteranos da indústria de videogames que trabalharam em franquias como Destiny, Bioshock, Mass Effect e Apex Legends. Ok, notícia que está lá no Observatório dos Games. Nesta semana, a Sony anunciou que comprou oficialmente o Firewalk Studios, que se juntará à linha de desenvolvedores que compõem o PlayStation Studios. Nos últimos anos, a PlayStation tem arrebatado várias empresas, que incluem nomes como Housemarque, Firesprite, Nixis e Haven Studios. Agora...
E a Band, Firewalk, né?
E a Band. E a Band. A reportagem não colocou, que furada. Mancada. Agora, Firewalk se tornou o 23º desenvolvedor a formar o PlayStation Studios, embora a natureza de seu próximo projeto ainda não seja totalmente conhecida. Pausa. 23º desenvolvedor no PlayStation Studios? E a Sony tá reclamando da... E a Sony reclamando da Microsoft? Ai, ai, não dá para entender determinadas coisas, mas vamos em frente. Anunciado no PlayStation Blog, o chefe do PlayStation Studios, Herman Holst, revelou que o Firewalk foi adquirido pela Sony. Em 2021, a PlayStation anunciou que colaboraria com a Firewalk em uma nova IP focada em vários jogadores que chegaria ao PlayStation 5 em algum momento no futuro. Desde a época desse anúncio, parece que a Sony gostou tanto de trabalhar com a Firewalk que agora optou por comprar o estúdio imediatamente. Pausa de novo. Eles estão trabalhando com a Firewalk desde 2020. Não, desde 2021. Tá, dois anos.
Mas isso é normal, né?
Tá, não, até a gente, eu particularmente nem sabia da existência do estúdio. O estúdio começou a trabalhar em 2021, ou seja, são dois anos. Não sabemos de nada. Aí do nada a Sony compra um estúdio que ninguém conhecia. Estranho.
É, eles fizeram uma aposta no elenco do estúdio, nos desenvolvedores.
Então, exatamente. Bom, então agora eu vou ler aqui palavras do Herman Hulst. Abre aspas. Estou animado em anunciar que expandimos nosso relacionamento com a Firewalk Studios e estamos entusiasmados em recebê-los no PlayStation Studios. A Firewalk é o lar de uma equipe incrivelmente talentosa de criativos que lançaram algumas das experiências mais famosas dos jogos e já estão trabalhando duro em seu primeiro jogo multijogador AAA original para PlayStation. Desde o anúncio de nossa parceria de publicação com a Probably Monsters e a Firewalk em 2021, continuamos impressionados com as ambições da equipe de criar um jogo multijogador moderno que conecte os jogadores de maneiras novas e inovadoras. O estúdio compartilha nossa paixão por criar mundos inspiradores baseados em uma jogabilidade excepcional e queremos continuar investindo em sua missão. Estamos entusiasmados com o fato da Firewalk trazer seus conhecimentos técnicos e criativos para o PlayStation Studios para ajudar a expandir nossas operações de serviço ao vivo e oferecer algo realmente especial para os jogadores. Fecha aspas. Ao contrário de outros desenvolvedores do PlayStation Studios, o estúdio Firewalk nunca lançou um jogo próprio. Dito isso, ele é formado por vários veteranos da indústria de videogames que trabalharam em franquias como Destiny, Bioshock, Mass Effect e Apex Legends. Portanto, embora ainda seja difícil saber o que esperar do Firewalk com seu misterioso projeto, parece que as expectativas devem ser relativamente altas. Bom, como eu disse, ninguém conhecia, eu não fazia ideia, eu vou até abrir aqui uma pagininha da Wikipédia e digitar aqui Firewall Studios para ver o que aparece, porque realmente, sim.
Okay. A quantidade de estúdios da Microsoft e da Sony anda muito parelha atualmente. Acho que agora a Sony chegou aí a 23, né? Até pouco tempo atrás ela estava com 17, então a Sony também tem procurado tirar a diferença que a Microsoft colocou sobre ela. A Microsoft deve estar girando hoje 24, 25, mas isso enquanto a aquisição da Activision não foi confirmada, né? Sendo confirmada, aí são 15 estúdios a mais, né? Então a Microsoft saltaria para 40 estúdios, né? É uma das razões as preocupações aí da Sony a respeito, né? Realmente, não só a Microsoft vai ficar com muitos estúdios, mas com os estúdiozinhos arrasa quarteirão, né? Notadamente ali a própria Blizzard, naturalmente, e a Infinite Ward e a Treyarch, né? Para começo de conversa. Então, essa é a preocupação maior da Sony.
Tá certo. Bom, só para a gente conhecer um pouquinho mais, eu achei aqui uma wiki com algumas informações. A Firewalk Studios é uma desenvolvedora americana com sede em Bellevue, Washington, criada em 2018 como uma subsidiária da Probably Monsters, com veteranos de empresas de jogos como Bungie e Activision. Em abril de 2021, foi anunciado que a Firewalk e a Probably Monsters firmaram uma parceria com a Sony para desenvolver um jogo centrado em um componente multiplayer para PlayStation 5 e PC. Em abril de 2023, a Sony anunciou suas intenções de adquirir a Firewalk Studios, tornando-a uma subsidiária da PlayStation Studios. Ela realmente foi formada em 2018. Entre seus fundadores estão Ryan Ellis, Tony Hsu e Elena Sigman, todos os três veteranos que trabalharam na franquia Destiny. Então, realmente eles têm gente de peso por trás. Vamos aguardar para ver o que vem aí. Se realmente é um estúdio com tanta gente de qualidade, eu acho que mais algum tempo vamos ver se eles apresentam alguma coisa que gere hype. Vamos ver. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Porque é um estúdio novato, mas cheio de veteranos. O que você
acha? Só acho uma pena ser um jogo focado em multiplayer, né? E não...
Mas aí é pra preencher uma lacuna que os outros estúdios da Sony não dão conta, né?
Tem a Band, né, que faz o próprio Destiny.
Tem isso também, né?
A Band, eu posso estar equivocado, mas eu acho que a Band não é propriamente first party da Sony, sabe? Ela tem algum esquema.
A Sony comprou, mas ela manteve ela multiplataforma, né?
Mas eu não sei, tem um... Eu acho, posso ter equivocado, mas eu acho que geralmente a Band não aparece como first party da Sony por algum motivo. Não sei exatamente as razões, mas não aparece. De qualquer sorte, Porto, assim, o que me chama a atenção é que tanto a Microsoft quanto a Sony estão aí com mais de 20 estúdios, e a gente esperaria, né, que com 20 estúdios, cada uma delas aí, nós tivéssemos, pelo menos, né, vamos pensar assim,
cinco grandes jogos por ano.
Mais ou menos isso, né, um ciclo de produção aí de 3, 4 anos, né, pelo menos 5, talvez até mais, jogos exclusivos desses estúdios todo ano, e a gente não tem visto isso, né. Não tem visto isso nem da Sony, a verdade é essa, nem da Microsoft. A impressão que dá é que eles estão com 20 estúdios, mas trabalhando mesmo tem uns 4 ou 5 só. Outros estão ali meio ociosos, né? Não sabem o que fazer.
Verdade, verdade.
É a impressão que dá mesmo, né?
Tá complicado. Pois bem, meus senhores, gostaram de adicionar mais alguma coisa?
Não, porque... por da minha
não?
Parte.
Não? Não. Tá ok, então. Então eu vou adicionar uma.
One more thing
pra fechar. Não vou perder muito tempo, mas esse foi um tópico que mexeu com a galera essa semana. Gameplay de um título viraliza por apresentar gráficos extremamente realistas. Algum de vocês dois viu isso?
Eu então, preciso de mais informações do que isso.
Okay. Você não ficou sabendo. Você não soube do trailer de um joguinho chamado Unrecord, que o pessoal ficou achando que... Então, um jogo de tiro que é desenvolvido em Unreal Engine 5.
Ele apareceu no Steam, mas ele foi direto pra minha lista de ignora aqui, assim, deixa eu ver por que o pessoal gostou dele, por causa do...
O trailer teve, é tão realista, mas tão realista, que o povo achou que os caras estivessem de sacanagem, que eles gravaram um live action e botaram uma...
Eu vi esse trailer aí,
É impressionante. Realmente, o cenário é impressionante, o nível de qualidade,
assustador. Realismo do cenário. É assustador. Unrecord é mais um jogo que busca pelos gráficos cada vez mais realistas, mas que chamou a atenção da internet nos últimos dias. Desenvolvido pelo estúdio francês Drama, é um FPS com temática policial que está sendo desenvolvido usando a Unreal Engine 5. Na última quarta-feira, dia 22, Unrecord revelou o primeiro vídeo de gameplay que viralizou nas redes sociais por mostrar gráficos tão realistas que muitos chegaram até a se confundir, pensando se tratarem em imagens da vida real.
Parece uma câmera, realmente.
Não parece? A ideia do jogo é contar a história de um policial investigativo desvendando um caso complexo com a perspectiva de câmera acoplada à roupa do personagem. Muitos usuários ainda questionaram a veracidade do gameplay, o que levou o co-diretor do projeto, Alexandre Spindler, a publicar outro vídeo para comprovar que realmente se trata de um jogo. Além de viralizar na internet, Unrecord também levantou questões mais polêmicas sobre sua temática policial. Alguns jogadores questionaram sobre a abordagem de violência no vídeo da gameplay, que contou com cenas de tiroteios e interrogatório. Gente.
Nada do que nós não temos visto em outros
games. Então, a questão aí é justamente o visual. Que muita gente que viu o vídeo simplesmente ficou impressionada. Parece real. Realmente, Unreal Engine 5 veio para mexer com muita coisa. Muita coisa mesmo. Eu fiquei assustado.
Eu não sabia que tinha mobilizado essa viralizado dessa forma.
Viralizou.
Mas, ele apareceu pra mim, eu não sou tão fã assim desses jogos assim, em primeira pessoa, e esse aqui em particular eu achei a posição da câmera centralizada um pouquinho estranha, né? Eu prefiro a câmera sobre o ombro.
Assim, sim. É porque justamente a ideia foi essa. Nos jogos de tiro a gente tá habituado a ter o ponto de vista como se estivesse na altura da cabeça do personagem, né? Que a gente estivesse olhando pelos olhos. Esse não, ele dá a impressão que você está usando uma câmera montada no peito, né? Uma chest mount.
Então,
até isso pegou muito de surpresa as pessoas. Ficou muito bacana. Isso é só um iniciozinho, ainda não há muita coisa. Esse jogo tá só deve... Nem tem data de lançamento. Eu acho que é o tipo do jogo que só deve sair mesmo lá para 2014. Mas...
Mas alguém me chamou a atenção, Porto, que...
Tá em 2014?
O 2024. O teaser...
2024,
O vídeo teaser dele é muito realista mesmo, assim, sabe? É impressionante. Curiosamente, quando eu olho as screenshots não são tanto.
Não são
geralmente
tanto,
é o contrário, né? Geralmente as screenshots têm um certo realismo, né? E o vídeo menos. E aqui é o contrário, o vídeo dá uma sensação de realismo muito maior. As screenshots têm algumas coisas até claramente desenhadas, assim, sabe? Mais cartunesco, assim. Não sei exatamente o porquê disso, mas me chamou a atenção. De qualquer maneira, realmente é impressionante, sabe, Porto? O nível de qualidade aqui para jogo, se realmente não for só uma tech demo, né? Se for uma coisa
pra valer mesmo,
sinceramente.
Esse é um vídeo que vale a pena você assistir até na maior tela possível que você tiver em 4K, porque realmente vai devagar, dá uma pausa de vez em quando para ver os detalhes. É realmente assustador. Assustador. Muito bacana. Bom, e foi isso. Essa foi minha inserção no final do programa. Podemos fechar o pacote por hoje, minha gente?
Sim.
Muito bem, chegamos então ao final de mais uma edição do Jogando Papo, e como sempre começamos agradecendo a galera do chat do YouTube que esteve conosco durante a transmissão. Hoje tivemos o prazer de ter ao vivo os companheiros Fábio Pereira, Anderson Rosendo, Leomar Braz, Vanderlino Pereira, Lima Charlie, o Kiko Games, e no finalzinho apareceu o Bernardo Pados e o Saikon X2. Muito obrigado,
Marcelo, então. Marcelo Landim, tá?
Marcelo Landim apareceu? Cadê?
Tá ali. Dá um oizinho ali. Um boa noite, meu irmão.
Agora eu vi. Valeu, grande Marcelo. Muito obrigado pela força que vocês nos dão. Sempre é um prazer tê-los conosco durante as gravações. E agradecemos pela ajuda, pitacos e opiniões que vocês nos dão ao vivo. Valeu, gente. Se você chegou ao nosso programa através de uma recomendação do YouTube e gostou do nosso trabalho, dá uma curtida aqui nesse vídeo e assina o canal. e também clica no sininho aqui embaixo do lado direito para poder ser notificado assim que uma de nossas transmissões estiver agendada, para que você possa nos acompanhar ao vivo ou assistir a gravação que sai logo a seguir. E não se esqueçam de compartilhar nosso material para que mais pessoas conheçam nosso trabalho. Não custa lembrar que fazemos esse podcast sem nenhum ganho financeiro, apenas pela paixão que temos por essa indústria que tanto nos traz alegria. Para quem prefere nossa versão em áudio, estamos em todas as plataformas de distribuição de música e podcast. Siga-nos também nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, porque durante a semana, sempre que aparece alguma coisa legal relativa a games, a gente vai estar compartilhando. Para aqueles que desejam um contato mais direto conosco, vocês sabem, a gente tem o nosso e-mail que eu vivo repetindo, jogandopapo@jogandopapo.com.br. Você pode mandar até uma participação em áudio, que a gente bota para tocar aqui e discute em seguida, mas a gente convida vocês a estar aqui conosco, botando a cara no mundo, sendo um integrante honorário da equipe. Para isso, é só manifestar seu interesse através do e-mail, que a gente repassa, porque a gente possa entrar em contato e repassar as informações que necessárias para que você possa estar aqui conosco, tá bom? E é isso aí. Eu, Dart e Cadelinha, agradecemos imensamente a audiência e o carinho de vocês e esperamos que retornem semana que vem para o Jogando Papo 254. Um grande abraço a todos e até lá!